Senhor presidente, nobres colegas senadores e senadoras, o Brasil assistiu nos últimos dias ações policiais e militares inéditas, pois o combate ao narcotráfico do Rio de Janeiro assim o exigiu. Muitos senadores já trataram dessa questão nesta tribuna antes de mim e já hoje mesmo ventilaram todos esses problemas que o Brasil assiste. Os governos estadual e federal atuaram em conjunto para desalojar quadrilhas que ocupavam áreas da Vila Cruzeiro e do complexo do Alemão, redutos do crime organizado. Aliás, assunto que também o senador Monsanto ventilou no seu pronunciamento nesta manhã. Assistimos perplexos à quantidade de drogas apreendidas e também de armamentos pesados que foram recolhidos durante essas operações. O Estado, ao retomar os territórios antes dominados pelos traficantes ou pelos traficantes, traz esperanças de paz e vida melhor para um contingente de mais de 400 mil habitantes, moradores naquelas comunidades. Uma análise histórica dessa situação revela a precariedade da ação do poder público, incapaz de ocupar espaços e servir à população, oferecendo o que ela tem direito: serviços públicos variados, atenção e segurança. Seguramente, os compromissos internacionais que o Brasil assumiu e a importância da cidade do Rio de Janeiro para a imagem nacional contribuíram para priorizar o combate efetivo ao crime naquela cidade. A imprensa, senhor presidente Monsanto, fez uma magnífica cobertura e faz sobre diversos aspectos daquele momento tenso, no qual a população mais carente sentiu-se, mais uma vez, em difíceis condições, mas esperançosa de que a situação mudaria para melhor. E vimos muitos populares aplaudindo a ação policial. Mas é digno de nota também, senhor presidente, as denúncias de moradores que se sentiram aviltados, agredidos e até lesados, conforme algumas denúncias, com a ação ilegítima de alguns policiais. Fato constrangedor e que merece apuração e punição exemplar, se constatado a culpa. Analiso essa situação com foco e abrangência. Explico. Foram reconquistados territórios até então sob o domínio dos traficantes, que, pela ausência efetiva do poder público, agiam como se fosse uma espécie de Estado paralelo para o Estado informal, com controle variado sobre a população local. Muito bem. Chega o Estado legítimos, com as suas UPAs, fortalecidos pelas demais áreas do governo. Mas pergunto, lá ficarão? O Estado se fará presente permanentemente? Digo isso, senhor presidente, porque vimos surgir, exatamente no Rio de Janeiro, as milícias, um poder paraestatal muito mais nocivo e mais formalizado do que o tráfico tradicional, pelas suas conexões com o poder público e interesses econômicos. Senhor presidente, e a ação das milícias é muito mais nociva e perigosa do que a do traficante comum. Alerto para o governo federal e o do Rio de Janeiro: não permitam que sejam substituídos esses traficantes comuns nessas sofridas regiões do Rio de Janeiro pelas milícias organizadas. Seguramente, as autoridades federais estão atentas para esse risco e atuarão com diligência e inteligência estratégica. Mas o risco é, de fato, significativo. Por isso, por esse tipo de organização criminosa, pode se esparramar rapidamente para outras unidades da federação. Daí a preocupação de um senador do Distrito Federal. Eu diria também de um senador da região amazônica, que hoje também, eu ouvia pelo rádio, tecia considerações sobre essa matéria e sobre as nossas fronteiras, que foi o senador Mozarildo Cavalcante, que eu ouvi atentamente. Outro fato me chama a atenção, senhor presidente. Evidentemente, o combate do tráfico precisa ser feito, e está sendo feito. Mas me parece que só numa direção, o da oferta das drogas. Busca-se o traficante, mas e o consumidor? O que é feito objetivamente para cercear o consumo? Só há oferta se houver demanda, nos ensina a teoria econômica. É uma questão de mercado. Vimos uma quantidade imensa de drogas ser apreendida. Onde estão os consumidores dessas drogas? Onde moram? Que lugares frequentam? Como compram? Que ambientes utilizam para consumir os mais variados tipos de drogas? Analiso, senhor presidente, esse problema de forma sistêmica. Nas favelas, hoje chamadas comunidades, há um sistema que recruta crianças, adolescentes e jovens para atuarem como mão de obra do tráfico. São viciados em drogas como crack, usam armas de domínio das forças de segurança, exercem poder sobre a população e têm também uma vida fugaz. Mas o sistema não se incomoda com isso, pois não falta mão de obra jovem para utilizar de forma tão perversa. Na outra ponta, adolescentes e jovens introduzido a consumir drogas cada vez mais cedo e com mais facilidade. Entram no mundo dos adultos já viciados, dependentes. Para eles, é normal o consumo de drogas. Faz parte do seu dia a dia. É como alimento para alguns, um drink para outros. Há também aqueles que consomem eventualmente, por diversão, no final de semana, no happy hour, e outros momentos de lazer. Todos esses consumidores contribuem para que o sistema se reproduza e o tráfico cresça. É um sistema que se retroalimenta de forma diferenciada, pois o Estado combate fazendo a guerra somente numa ponta, a do traficante, deixando descoberta a ponta do consumo. Isso me intriga, senhor presidente, pois tenho convicção de que se houvesse um esforço interno na prevenção e repressão na ponta do consumo, o sistema se desarticularia a um custo bem menor em todas as dimensões, quer seja a financeira, a política e a social. É claro, senador Mozarildo, que o combate ao traficante tem que ser reforçado, mas a ação precisa ser integrada. Do contrário, somente teremos a reprodução da violência e o consumo de drogas será cada vez maior. Outro ponto de destaque, senhor presidente e nobres colegas, é a questão de fronteira, muito bem enfocada hoje aqui pelo senador Mozarildo. É, sim, um problema de segurança institucional. O tráfico de drogas e de armas é um problema de segurança institucional, pois implica em tragédia social sem precedentes no Brasil. Às vezes, nos meus pensamentos, eu fico fazendo análises e vejo esses países que produzem a matéria-prima, a folha de coca. São países de pouco desenvolvimento. Eles não têm uma indústria química, não produzem elementos químicos para as transformações daquelas folhas em pasta, em pó. Então é também preciso que haja uma fiscalização. E, naturalmente, o país desta região, que tem uma indústria química desenvolvida, é exatamente o Brasil. Temos que fiscalizar as fronteiras, tanto do ponto de vista da saída, como do ponto de vista da entrada. Não se produz pasta, não se produz pó, sem a presença de componentes químicos, que aqueles países não têm uma indústria desenvolvida nessa área. Temos, senhor presidente, segundo algumas estimativas, em torno de 1 milhão de usuários de crack. E segundo avaliações médicas, e aqui eu estou diante de senadores médicos, essa droga costuma matar 30% dos usuários. Concedo uma parte ao meu nobre colega, senador Bozzaril.
Senador Delmi, desde quando iniciou essa operação no Rio de Janeiro, vários senadores, inúmeros mesmo, têm abordado esse tema. Inicialmente, muito louvor, muita louvação, vamos dizer assim, à operação em si, que realmente merece louvor.
Claro.
Agora, abordou-se então a necessidade, vamos dizer assim, botando numa tentativa de ordem, de atacar agora o mal, porque o mal está profundamente, digamos, forte, no sentido, em todos os sentidos, financeiramente, em termos de armamento, em termos de localização. Então, acho que esse exemplo único no país até agora, de ação conjunta das forças estaduais de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, com as forças federais, as Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Força de Segurança Nacional, demonstra que, quando há efetivamente o desejo e a boa vontade de interagirem, o resultado é positivo. Isso é fora de dúvida que tem. Não só que ter sido feito e continuar lá no Morro do Alemão, nos outros morros do Rio, mas, como alertou Vossa Excelência, ficarmos de olho que infelizmente, não é um privilégio negativo, aliás, só do Rio de Janeiro, não. Existe em todos os estados, inclusive no meu. O meu é um estado de fronteira. Fronteira com a Venezuela, que por sua vez é colada na Colômbia, fronteira com a Guiana. Então, até já foi indicado como uma espécie de corredor de exportação das drogas. Então, é que tem que olhar o Brasil como um todo. Ora, mas só combater lá o mal é a mesma coisa que querer estancar uma hemorragia comprimindo só o vaso. Tem que ir, portanto, ir lá na origem. E a origem dessas drogas e dessas armas vem de onde? Vem por onde, pelo menos? Pelas nossas fronteiras. As nossas fronteiras, recentemente a gente teve uma reportagem sobre o Paraguai, mas não é só o Paraguai, não. Todos os países limítrofes, lamentavelmente, ou produzem ou servem de corredor para a entrada. O Brasil, eu disse aqui, são 15 mil quilômetros de faixa de fronteira.
Seca.
Secas, desguarnecidas de qualquer proteção, porque é mínima a presença de forças federais, seja a Polícia Federal, seja as Forças Armadas, em toda a extensão dessa fronteira. Então, se nós não fizermos uma mudança, e aí hoje eu abordei no meu pronunciamento, que não pode ser só nós ficarmos reprimindo lá de cá e o país do lado de lá não tomar nenhuma medida. Quer dizer, então tem que haver um acordo diplomático dos países, do Brasil com esses países, para combater lá a questão da produção e a questão da entrada das armas, etc. Agora, o senador Valadares abordou um tema também, e aí tem a ver com o comércio, é que, na verdade, esses traficantes vendem, e só vendem porque eles têm como lavar o dinheiro. Porque como é uma atividade ilícita, que eles não dão nota fiscal nem nada, então eles pegam esse dinheiro e de alguma forma em outras atividades fazem com que esse dinheiro fique legal. Mas hoje vocês abordam um tema que ninguém abordou, que é realmente a parte do consumidor. Ninguém fabrica alguma coisa se não tiver consumidor. É. Então é verdade que se nós não formos para o lado do consumidor, e como é que vamos? Aí nós temos que ver. Primeiro, e você começou bem a dizer aí, primeiro, educação. Tem que haver uma campanha intensa de educação. E aí, quando se fala em droga, não é só o crack não, que é o pior que tem, mas é também a bebida alcoólica, o cigarro, tudo. E a propaganda, por exemplo, de bebida alcoólica e de cigarro no Brasil, é uma propaganda que atinge exatamente o adolescente, porque vincula sempre a propaganda à exibição de força, de poder e de mulheres bonitas. Agora, isso por tabela termina induzindo a outras drogas, porque muitas vezes o álcool é a porta de entrada para outras drogas. E aí, educar, tratar também, tratar as pessoas que já estão dependentes e, obviamente, fazer a repressão. Quem é consumidor também tem que ter medo de ir atrás de comprar a droga. Então, se pegarmos esses três pontos, a entrada, a repressão ao traficante, nesses aspectos todos que eu citei, e mais a atenção ao consumidor, nós realmente poderemos sonhar em extirpar esse mal daqui a um tempo. Mas se não começarmos agora, vai ficar mais três décadas como tem aquelas regiões do Rio dominadas pelo narcotráfico. Muito obrigado e fico muito feliz com o enfoque que você dá no consumidor, porque como médico eu me preocupo exatamente com isso, é que o ser humano fique dependente de qualquer que seja a droga. E aí, e nós estamos vendo aí nessa novela Passione, um jovem que ficou completamente liquidado pelo uso do crack. Então é importante que a gente chame a atenção da nação e que tenhamos vários pronunciamentos como o seu aqui no Senado.
Senador Mazarino, agradeço a parte de Vossa Excelência. E eu me recordo que já abordamos isso aqui em outra oportunidade. A questão, inclusive, das clínicas do poder público. Elas são praticamente inexistentes para o volume de pacientes que necessariamente precisariam da assistência do Estado brasileiro. Eu mesmo, há pouco tempo, recebi um telefonema no meu gabinete de uma senhora, uma mãe, no interior do Maranhão. Ela não pedia ajuda para internar o filho, mas ela perguntava o que fazer, aonde eu buscar, porque não acha, não sabe aonde encontrar uma clínica especializada no processo de recuperação. A oferta é muito pequena para a recuperação dos doentes, dos consumidores. Então, o Estado precisa se aparelhar também nesse aspecto, porque na medida em que nós dermos essa assistência, deixarmos de diminuir, ou melhor, diminuirmos a existência desses consumidores, nós vamos quebrar uma perna daquele mercado, porque por falta de consumidores, certamente não haverá produção.